Nesse momento, irei para o 26º assunto do checklist de geografia. Cartografia. Vamos lá. Resumo, que é o resuminho. Cartografia. Localizar-se e orientar-se no espaço sempre foi uma preocupação do ser humano. Hoje conseguimos fazer isso com muito mais eficiência. Mas o que é cartografia? A cartografia é a ciência responsável por pensar, elaborar e estudar os mapas. Coordenadas geográficas. Conjunto de linhas imaginárias que cruzam o globo terrestre e permitem que qualquer ponto da superfície terrestre seja localizado. Essa grade é composta por latitude, longitude. Latitude é um traçado perpendicular, horizontal, ao eixo de rotação da Terra. O paralelo latitude 0 graus corresponde à linha do Equador e divide o planeta dos hemisférios sul e norte. A latitude, portanto, é a medida de distância de um ponto ao Equador. E quanto mais distante desse paralelo, mais é o paralelo, maior é o grau, podendo chegar a 90 graus Newton, eu acho, ou 90 graus S. Não, 90 graus norte ou 90 graus sul. Desculpa, é isso aí. Não é Newton, não, tá? É porque eu não tenho muito física. Longitude. É um traçado paralelo, vertical, ao eixo de rotação da Terra. Certo. O meridiano 0 graus é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra nos hemisférios oeste, ocidental, e leste, oriental. Tá? A longitude aumenta à medida que se distancia do meridiano de Greenwich, podendo alcançar os valores de 180 graus oeste e 180 graus leste. Fusos horários. O fuso horário é uma convenção que define o padrão de horas no mundo. Esse sistema de fusos representa a mudança de hora à medida que se desloca de um fuso para outro. Ao se dividir os 360 graus da esfera terrestre por 24 horas, duração do movimento de rotação da Terra, se obtém como resultado 15 graus. Desse modo, cada fuso possui 15 graus e cada um corresponde a uma hora, totalizando 24 fusos. Todas as regiões que se encontram dentro de um mesmo fuso possuem o mesmo horário. Porém, devido ao fato dos fusos não considerarem as divisões político-administrativas, como países, cidades, estados, entre outros, foram realizadas algumas adaptações para unificar o horário de uma mesma unidade político-administrativa. Escalas. Para a representação em um plano de uma estrutura de grandes dimensões como a Terra, é necessário que exista uma relação entre as dimensões reais e as dimensões da representação no mapa. A escala numérica, escala pequena, escala grande, tá? Escala numérica. 1 para 500 mil. Um centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. A escala numérica é representada dessa forma e significa quantas vezes determinado mapa representa uma redução da realidade. Escala pequena. Quanto maior o denominador, menor é a escala. Isso significa que os elementos reais foram muito reduzidos, o que ocorre quando são representadas áreas muito grandes. Ideal para representar o mapa do mundo de um país ou estado. Aí, escala grande. Quanto menor o denominador, maior é a escala. Isso significa que os elementos reais não foram muito reduzidos, o que ocorre quando são representadas áreas pequenas. Aí, existe uma fórmula utilizada para descobrir a escala de um mapa, a distância real de uma área representada ou a distância no mapa. A fórmula é dzão é igual a dzinho vezes ezão. Aí o dzão é a distância real, o dzinho é a distância no mapa e o ezão é a escala. Beleza. Projeção cartográfica. As projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra em um plano. Diferenciam-se de acordo com a superfície de projeção. Aí, cilíndrica, cônica, azimutal ou plana. Certo? Aí, ó, a cilíndrica. A Terra é envolvida por um cilindro de papel em que são projetados os paralelos e os meridianos. Depois de projetadas essas linhas imaginárias, o cilindro é aberto ao longo de um meridiano, formando um ângulo de 90 graus com os paralelos. Quanto mais distante do paralelo ou meridiano central, maior é a distorção. A cônica, a Terra é representada sobre um plano em forma de cone, em que os paralelos formam círculos concêntricos, ou seja, um dentro do outro. Os paralelos médios possuem a menor distorção, azimutal ou plana. A Terra é apresentada a partir de um ponto de contato com a superfície de projeção. Os paralelos formam círculos concêntricos e os meridianos formam linhas retas que se separam a partir do ponto de contato. À medida que se afasta do ponto de contato, se aumenta a deformação, a cilíndrica cônica plana. A projeção cartográfica é uma tentativa de representar a Terra em um plano e sempre irá apresentar distorções, podendo ser classificada em conforme, equivalente, equidistante, afilática. Tá? Vamos lá. Conforme os ângulos são idênticos aos do globo terrestre, a forma dos continentes é representada sem distorção, porém há alteração do tamanho de suas áreas. Aí, equivalente. As áreas se mantêm proporcionalmente idênticas, embora as formas estejam deformadas. Equidistante. As distâncias entre os pontos de um mapa são precisas. Afilática. Não preserva as propriedades anteriores, porém a distorção dos ângulos, das áreas e das distâncias tende ao mínimo possível. Aí, a cartografia temática. A cartografia temática busca trazer para os mapas dados qualitativos e quantitativos adquiridos pela geografia e outras ciências, expressando-os de forma gráfica. Existe a preocupação de apresentar os dados com a precisão gráfica que cabe à cartografia básica, facilitando a tomada de decisões auxiliar na compreensão dos temas sociais e naturais, que compõem o espaço geográfico. Aí a representação da distribuição de recursos minerais e energéticos no Brasil e a distribuição da população no território brasileiro são alguns dos temas apresentados pela cartografia temática. Aí, ó, tecnologias aplicadas à cartografia. Cabe destacar o papel das novas tecnologias aplicadas à cartografia, como os satélites e o GPS. Esses instrumentos possibilitam a coleta e o processamento de informações como nunca antes vistos. A sensoriamento remoto é a obtenção de imagens a partir de sensores acoplados dos satélites ou aviões. É a captação e registro de imagens a longa distância. Podem ser obtidas imagens de florestas, cidades, nuvens, entre outros. Aí, sistema de posicionamento global, GPS. É interessante que é um sistema de posicionamento global. Adorei. Desenvolvido na época da Guerra Fria, o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, aponta com precisão a localização de um objeto ou pessoa. Entre suas utilizações, se encontra o direcionamento em ruas e rodovias, quando instalado em automóveis. É isso aí! Belê, querido!